Na casa da vovó sempre tem um real. Essa frase, dita geralmente por brincadeira, traz no fundo uma verdade. A relação afetiva e de cumplicidade entre avós e netos. E você sabia que hoje, 26 de julho, é o dia dos avós? É o dia dos avós. Tá aí um bom dia para homenagear avós e avôs, que pela experiência que acumularam ao longo dos anos, podem transmitir sabedoria, carinho e amor a netos e bisnetos. Só que os avós envelhecem e muitos precisam da atenção de cuidadores. Uma pesquisa traçou um perfil das pessoas idosas com demência e cuidadores de idosos aqui no Distrito Federal. Vamos conversar sobre o assunto com Ana Castro, ela mesma vovó e uma das fundadoras do coletivo Filhas da Mãe, uma rede de apoio a cuidadoras e cuidadores familiares. O Filhas da Mãe ajudou a fazer a pesquisa. Ana Castro, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a quem está ouvindo a gente.
E Ana, você como vovó na sua casa tem sempre um real?
Olha, um real não, porque meus netos estão na geração do Pix. Agora
então.
Mesmo eles fizeram aniversário, estão indo embora do Brasil para morar no Canadá e eles pediram Pix de aniversário.
Legal, é a modernidade, né, Ana Cássia? Os avós têm que se adaptar.
Com certeza. Esse é um dos desafios, né? A gente se adaptar. Eu tive avós muito presentes, muito criativos, mas a gente tem que se adaptar aos novos tempos, que é aprender a regular o tempo de internet, o tempo de tela, as novas formas de bullying, né? As novas formas da gente conviver, né? É, mudou a legislação e mudaram os comportamentos em relação principalmente ao bullying, ao racismo, as pessoas que não são iguais a nós, e especialmente a questão das demências, né? Que na minha geração não era comum ter uma pessoa com demência na família, e hoje em dia todo mundo se refere a um pai, uma mãe, um companheiro, uma avó, né? E com essa questão das pessoas tendo filhos mais novos, nós temos muitas, né, muitos adultos cuidando de pais idosos e de filhos.
Pois é.
É o que a gente chama de geração sanduíche.
É, até falamos sobre isso recentemente aqui no nosso programa, a geração sanduíche, que cuida realmente dos filhos e dos pais idosos. Até porque, né, as pessoas passaram a ter filhos mais cedo e também estão vivendo mais. E por conta disso, né, os casos de demência têm aumentado. Ô, Ana, sim, houve essa pesquisa, né, falando sobre o perfil do cuidador. Tem o cuidador familiar, aquele que cuida de um parente sem receber uma remuneração financeira por isso, né? Tem o cuidador particular, que recebe pela prestação do serviço. Tem o cuidador das instituições, né, como hospitais e outras instituições, casas de idosos. Qual o perfil do cuidador, em geral, de acordo com essa pesquisa?
Olha, a pesquisa foi lançada no ano passado e eu não estou com tudo fresquinho na cabeça. A gente,
mas em linhas gerais.
Enquanto coletivo, a gente participou das articulações para viabilizar a pesquisa, que foi exercida muito bem pela Codeplan, que durante a pesquisa virou o Instituto IP, graças a uma emenda de uma parlamentar da Assembleia Legislativa, que é médica e é sensível a questões de saúde, que foi Arlete Sampaio, e junto ao fórum. Mas a gente já tinha algumas impressões que se confirmaram na pesquisa. A maior parte das cuidadoras é mulher, isso no Brasil inteiro, tanto as familiares quanto as particulares. Nós estamos envelhecendo, né? Nós temos muitas cuidadoras, inclusive particulares, com mais de 60 anos, na faixa de 50 a 60, negras, as particulares, né? A maioria uma população negra, e com muitos problemas de saúde, Adriano. Seja uma filha cuidadora, ou uma esposa cuidadora, ou uma profissional cuidadora, a gente tem problemas de pressão alta, como eu tive, a gente tem problemas de articulações, porque pega muito peso, a gente tem muito problema de depressão, porque não é fácil você viver a sua vida própria e a de outra pessoa. A gente tem problemas de insônia, diabetes, aumento de peso. E quem cuida como eu cuidei 14 anos da minha mãe com demência de Alzheimer, do meu pai, que teve uma demência, e do meu padrasto, que também teve demência. E a gente acaba, por questão de agenda, se descuidando, né?
Sim.
Então, esse é um dos desafios dessa sociedade que envelhece e não se preparou para envelhecer. Quem é que vai cuidar dessas cuidadoras? Seja que foram profissionais do cuidado por anos ou seja um familiar que cuidou. Porque enquanto você cuida, não dá tempo de ir no SUS, o orçamento não dá para pagar plano de saúde. E a gente está aprendendo a envelhecer, né? A gente é uma sociedade que envelheceu antes de enriquecer. Então a gente não tem instituições, a gente não tem suporte. Realmente o que a gente conta é com a rede de apoio de outros cuidadores que entendem não o que você está passando.
Então é aquela ideia de cuidar de quem cuida, porque o foco fica muito na pessoa idosa que está recebendo cuidado, mas a pessoa que cuida também precisa de cuidados. O que que a família pode fazer, de acordo com a sua experiência, sua vivência na área, Ana Castro? O que que a família pode fazer, o que que as pessoas em volta, né, podem fazer para amenizar essa carga que vai muito para o cuidador, para a cuidadora?
Olha, a legislação, né, nosso Estatuto do Idoso, que está agora completando aniversário, diz que a responsabilidade de cuidar de quem envelhece é da família, da sociedade e do Estado. A gente está aí com um desequilíbrio muito grande, porque o Estado ainda não assumiu esse papel. Você tem uma ideia, em Brasília não tem nenhuma instituição de longa permanência, que é ILPI, como a gente chamava os antigos asilos, público. Nós temos alguns privados com poucos convênios públicos, mas um público, como várias cidades têm, nós não temos. A gente não tem centro-dia, que é um lugar onde a gente poderia deixar o idoso que a gente cuida ir trabalhar e voltar. A gente não tem nenhum público. Temos alguns também particulares e que não cabem na maioria dos orçamentos. Então, sobrecarrega a família mesmo. Uma família que não foi educada para o envelhecimento. Então, o que a gente mais ouve nas rodas de conversa, nos grupos, é assim, e os médicos sabem disso, mesmo que sejam 7 filhos ou 3 filhos, em geral é só uma filha que cuida. Apesar de que o homem pode ser um excelente cuidador, nós temos orgulho de ter no Filhas da Mãe vários homens excelentes cuidadores. Então, a gente acaba tendo que, às vezes, recorrer à lei, porque, e aqui vai aqui uma referência à Central Judicial do Idoso aqui do BF, que cumpre o seu papel de mostrar à família que não dá para dizer assim, o irmão dizer, eu dou dinheiro e não ajudo, eu já ajudo dando dinheiro, eu não quero nem saber. É obrigação da família, mas isso precisa de uma educação, sabe, Adriano? Desde a pré-escola, né, de que cuidar um do outro, né, cuidar é um direito humano, ser cuidado é um direito humano. Não é um favor, não é uma coisa de cunho religioso, sabe? É um direito, como alguém cuidou da gente, alguém me ajudou a me alimentar, a que eu sobrevivesse, a que eu chegasse até os 68 anos, como eu estou chegando, e agora a minha parte, né, cuidar de outros também. Então, assim, a família tem que superar, olha, a gente sempre sugere no coletivo Filhas da Mãe um suporte terapêutico, uma rede de apoio, para que as pessoas vão entendendo que não é só a questão de comprar remédio, levar na consulta e pagar as contas. Tem muitas coisas mais. E quem tem demência precisa de apoio 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, não basta fazer uma visitinha de meia hora, sabe? Não basta ir lá levar uma vovó no médico. Tem o dia a dia, que é muito exaustivo, né? E é injusto com quem cuida você deixar essa pessoa arcar com isso sozinha, sabe? Além de que é muito doloroso, nós temos casos de doenças mentais entre cuidadores, e de muita depressão, muita tristeza, né? Então, assim, dá uma horinha de folga, sabe? Eu vou dar 2 horas de folga para minha mãe, que cuida da vovó, para ela fazer o que ela quiser, inclusive não fazer nada.
Tá certo. Ana Castro, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo trabalho no coletivo Filhas da Mãe, a atuação que você tem aí, né, nessa área, né, de cuidado dos idosos. Parabéns para você, que você é vovó. Vovó que passa Pix pros netos, não tem mais o negócio de R$1 de cofrinho na casa da vovó, agora é Pix, né, Ana Castro? Muito obrigado pela sua entrevista. Bom dia para você, até a próxima.
Não, Tá, ok. Bom dia dos avós para todos. Hoje eu estou de plantão de avó. Um beijo. Tchau.